Olá, muito boa tarde a todos. Hoje, dia 16, e a gente segue com a série de programas sobre Smart Cities, aqui no Chá das 13. E você, ouvinte da Univates FM, vai acompanhar comigo e minha colega Gabriela os aspectos importantes sobre a temática, com uma convidada especial. Não é isso, Gabriela?
Exatamente, Lineker. A nossa convidada para debater cidades inteligentes, sustentáveis e suas comunicações será a professora Jane Mazarino, docente da Universidade do Vale do Taquari, Univates, que leciona jornalismo na instituição. Mas antes de passar a palavra a ela, o colega Lineker vai nos introduzir ao assunto.
Exatamente, Gabriela. De acordo com o IESE Cities Motion Index 2019, órgão que cataloga as cidades sustentáveis e inteligentes pelo mundo, cidades como Berlim, Los Angeles, Toronto, Paris e inclusive Curitiba, no Brasil, se destacam como smart cities de altíssima qualidade. Levando em conta os recursos de sustentabilidade, tecnológicos e humanos, cada vez mais a pauta das Smart Cities está em voga, ressaltando a importância da temática no mundo e fazendo com que grupos como o Promove Lajado e a Univates tragam o tema para discussão no Vale do Taquari. Aqui já trago a primeira questão à professora Jane. Professora, seja bem-vinda. Como a comunicação pode nos ajudar a ser uma cidade mais inteligente e sustentável?
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Univates. É um prazer estar aqui no Chá das 13 contigo, Lineker, e com a Gabriela. Comunicação para uma cidade inteligente e sustentável. Eu fico pensando como é possível sem ela, né? Porque quando eu falo em cidade inteligente, tem uma conexão muito forte com as questões das tecnologias. E tecnologias é informação, né? Informação que gera processo de comunicação. Eu sempre faço a ressalva que a informação se refere aos dados, né? Mas a comunicação é o sentido que as pessoas fazem sobre esses dados. Então, se eu tenho uma cidade em que eu tenho dados sobre em que espaço ela é mais segura, espaço que ela é menos segura, espaços em que estão acontecendo alguns eventos, né, em que eu possa ter um atrativo cultural e eu me deslocar, eu já começo a gerar comunicação a partir desses dados, né? Então, essa cidade inteligente, ela possibilita as pessoas se comunicarem, interagirem e terem uma melhor qualidade de vida. No entanto, a questão da sustentabilidade, ela vai para além dessas questões tecnológicas e midiáticas, porque ela se refere a questões que têm a ver com eu estar bem comigo, né? Antes de tudo, com eu estar bem com as pessoas com que eu vivo, na comunidade em que eu interajo, né? Em que eu me movimento, em que eu vivo, e também com o ambiente em que eu vivo. Seja esse ambiente mais construído ou não, mas é uma questão ambiental, né? Às vezes a gente pensa o ambiental só como natureza, mas o ambiental é tudo. Eu sou ambiente, tu é ambiente, Gabriela é ambiente, todos somos ambiente na medida que somos mamíferos, né? Eu sempre ressalto que somos bicho, a gente esqueceu um pouco esse lado biológico. Então, numa cidade sustentável, é preciso levar em conta essas várias possibilidades, tudo isso interage, tecnologia, as questões da sustentabilidade são questões multidimensionais, em que não é possível ter uma cidade inteligente, sustentável, se as pessoas não estão bem, se as pessoas estão inseguras, se as pessoas estão com medo, se as pessoas não têm espaços agradáveis e gostosos de lazer, se as pessoas não cuidam das suas casas, né? Então, tudo começa pelo corpo e pela mente. E aí vai se expandindo pelo espaço da casa, pelo entorno da casa, pelo bairro, né, pelos bairros interligados, o que vai dar cidades, os municípios, e no nosso caso a região do Vale do Taquari, que é uma região praticamente 400 e poucos mil habitantes, uma região toda, é uma cidade de porte médio para alto, né, e a gente tem toda a região. Então, pensar não só a cidade inteligente, mas regiões inteligentes e sustentáveis, Eu acho muito fundamental nesses tempos. Tem um conceito muito bonito do Sachs, né? Nas Sachs, que ele fala de ecorregiões. Eu tenho um bom apreço por esse conceito.
Professora, Smart Cities são cidades que visam a qualidade de vida do ser humano. A senhora acredita que precisamos trabalhar cada vez mais o coletivo, as comunidades, para que possamos viver melhor esse processo de transformação?
Eu acho que é fundamental, né? O que que acontece hoje? A pandemia veio demonstrar que todos estamos interligados. Não podemos nos abraçar porque podemos transmitir algo para o outro, né? Algo que adoece o outro. Então, estamos todos interligados. Os vírus nos interligam, mas isso é o que a pandemia trouxe. Tudo antes, tudo mais antes nos interligava já. Talvez a gente não tivesse essa consciência e a pandemia deixe esse legado. Estamos todos relacionados com o ambiente em que vivemos. Estamos todos relacionados com o que fazemos, como vivemos, tudo se relaciona, um interage sobre o outro. Então, essa relação de interdependência no âmbito social, não no âmbito ecológico, no âmbito ecológico é o que a pandemia nos trouxe muito fortemente. No âmbito social, ela demonstra que se a gente não pensar e agir numa direção mais ou menos compartilhada, a gente não tem sustentabilidade, porque em conflito ninguém fica bem, em conflito não se constrói comunidade. Então, a gente conversar mais, criar mais espaço de conversas nessa cidade, né? Para que se gere uma inteligência coletiva, para além das tecnologias, uma sustentabilidade social, né? Para além do ambiental, é fundamental. E isso a gente ainda tem que construir. E isso os profissionais da área da comunicação têm muito a fazer ainda, que entra ali numa linha dos processos de comunicação comunitária, né? Uma disciplina que vocês têm no curso de jornalismo, por exemplo, mas que pode ultrapassar e interagir com outros cursos, né? Então, a construção de comunidades é fundamental, é um gargalo na nossa sociedade, quando a gente vê que as pessoas estão, às vezes, assim, colocando as coisas em contrapontos muito, que não buscam conversar muito entre si, né? Então, é muito fundamental isso. Eu acho que sem a construção de comunidade, sem a construção de coletivo, que perpassa, por isso passa, né? Algumas tecnologias de comunicação, tecnologias sociais, de inovação social, é fundamental para cidades. Inteligência e a sustentabilidade no âmbito social.
Bom, dentro deste contexto todo, né, professora Jane, o que você acredita ser o papel da universidade para trabalhar em prol da construção de uma Smart Cities, em especial os estudantes comunicadores?
A universidade é um ator fundamental. Pensa na região do Vale do Taquari sem a Univates. É outra realidade, é inimaginável, né? 50 anos de Univates, mais de 50 anos, sem Univates, como seria o Vale do Taquari, né? Certamente é uma instituição que tem limitações, como qualquer ator coletivo, mas o aspecto fundamental de formação e desenvolvimento humano para o desenvolvimento regional, o papel que a Univates assume nessa região. É fundamental. Sem a Univates, nós talvez estivéssemos muitos anos atrás. Então, a universidade é um ator político, social, econômico, estratégico, inclusive para a formação de coletivos, né? Porque muitas pessoas que passaram pela Univates acabaram construindo ou participando de instituições sociais que são fundamentais para a nossa sociedade, né? Então, sem a universidade, hoje, que está alavancando inclusive esse debate das smart cities aqui na região e levando para outros lugares, né? O evento ele não é fechado para a região, ele está sendo para a gente, está aí posto para a gente pensar as pequenas e médias cidades como smart cities e não só as grandes cidades. Acho que esse é o grande aspecto inovador do nosso evento, né? Então, sem a universidade, eu acho que é meio que restringe muito o âmbito de possibilidades da criação de cidades inteligentes sustentáveis. Os comunicadores, e assim como todos os nossos alunos, eles têm papéis fundamentais para a construção desse futuro, né? Não que a gente já não tenha aspectos de sustentabilidade e inteligência nas nossas cidades, mas a gente tem muita coisa mais a fazer. Como tu citou lá no início, Curitiba é muito próximo daqui e tem aspectos muito interessantes para a gente aprender com eles, né? Os comunicadores, como eu falei antes, para fazer a mediação desses processos de facilitação de compreensão do outro, né? Das pessoas mediarem seus desejos, que nem todo, às vezes o teu sonho de uma cidade é diferente do meu, mas em que medida eles se encontram e a gente pode começar por aí algum processo, algum projeto, né? E os comunicadores são esses atores que ficam nesse lugar de promover encontros. Né, para além da comunicação midiática, eu penso muito mais fortemente, talvez hoje na minha vida, a comunicação social, né? A mídia junto, mas a comunicação social como um lugar, por excelência da comunicação.
Agora, conectando os temas, vamos falar um pouco da criação de hortas urbanas. Recentemente, através de uma matéria, ficamos sabendo que uma horta urbana em Curitiba beneficia 550 moradores. Como você avalia a criação dessas hortas de produtos orgânicos e como isso se mantém?
Esta é uma horta, né? E Curitiba tem dezenas de hortas, então são milhares de pessoas beneficiadas com as hortas comunitárias de Curitiba. Inclusive, está no meu horizonte como lugar para passar algum tempo estudando. Vamos lá. As hortas, elas não são só as comunitárias, né? As hortas são uma prática cultural que a gente tem. Se a gente vai fazer um levantamento aqui, para o evento que a gente vai divulgar em agosto, que é de uma forma aleatória, de uma forma mais livre. Quem tem hortas? O que que cultiva? Como cultiva? A gente quer um pouco compreender isso, porque tem a pequena horta, tem a horta de apartamentos, está se proliferando isso, né? Então, a gente tem as hortas familiares, que pode estar no apartamento, na casa, no condomínio. Se não tem, pode criar. A gente tem as hortas escolares. A gente tem hortas institucionais, por exemplo, num CAPS, essas hortas têm uma função terapêutica, né? E a gente tem as hortas comunitárias, que é esse caso da notícia de Curitiba. O que eu considero? Produzir seu próprio alimento de forma orgânica é segurança alimentar. Significa que eu sei a procedência do meu alimento. Se eu não posso produzir, comprar o alimento de quem produz dessa forma em hortas orgânicas, como tem o caso dos agroecologistas aqui no Vale do Taquari, é uma questão de segurança alimentar também. Isso faz frente à crise ambiental que a gente vive e à crise na saúde, que a pandemia evidenciou ainda mais. No caso, as hortas, eu ter minha própria horta e eu tenho a minha, né? Eu privilegio ter um espaço em que eu produzo meus alimentos, que eu não dou conta de consumir os alimentos que eu produzo em 350 metros quadrados. Isso também me gera uma autonomia. Eu estou produzindo meus alimentos, eu tenho soberania sobre essa dimensão da minha vida, né? Então, em um momento de crise econômica, que também está vindo aí, ou já está instalada, né? E que agora se acirra, eu também tenho, né, algo para fazer frente a isso. Eu tenho uma economia doméstica melhor. Então, as hortas, elas são um espaço de segurança alimentar, soberania alimentar, elas atravessam aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos econômicos. Ela tem os seus aspectos terapêuticos. Se eu estou cansada, se eu estou com a mente cansada, eu vou lá 15 minutos, eu colho um chá, eu interajo com os insetos, estão nas flores. Eu entro no ecossistema natural por alguns minutos e isso me atravessa e me transforma, né? Por si só já desestressa, né? Então, tem a função terapêutica também que tem a ver com a saúde. Então, se eu pensar que a estratégia da produção de alimentos é essa relação com a terra, né? Quando eu tenho uma horta, eu vou ficar meio preocupado se vai chover, se não vai chover, que eu tenho que dar água. Eu já começo a interagir também com esse elemental. Né, a água, terra e o sol, a fotossíntese, a necessidade de tudo isso, né? O ar, o pólen que atravessa os insetos. Então, quando eu começo a ter uma horta, o que que acontece comigo, né? Eu sempre digo, eu sou o case, o exemplo, o estudo piloto disso aí, porque faz um ano que eu e meu marido implantamos a horta aqui em casa, e é isso que está acontecendo. Eu me sinto novamente um ser da natureza. Claro, com meus aspectos culturais, com tudo isso que é a especificidade do ser humano, mas eu volto a um lugar que é nosso por natureza, enquanto fauna que somos, né? Então, ter hortas é super relevante para as cidades serem mais sustentáveis. Imagina todas as casas, ou a grande maioria das casas, terem espaços de horta, né? Menos grama e mais horta. As pessoas vão estar consumindo coisas de mais qualidade, as crianças vão estar interagindo com seus pais ali na horta. Isso gera uma série de reflexos. Os bairros vão estar mais verdes de outras coisas, com ervas, com hortigranjeiros, com frutíferas. Então, começa a gerar toda uma nova lógica de vida, um estilo de vida que pode nos diferenciar na região do Vale do Taquari.
Professora, você acredita que podemos ter um Vale do Taquari Smart City, ou seja, uma região Smart City?
Aí depende de muita coisa, né? Eu acho que aí volto de novo o papel da universidade, o papel dos comunicadores, o papel de todos os atores, de uma conversa social, de uma comunicação pública, né? O que eu chamei de, num artigo que eu escrevi, de capital comunicacional socioambiental, né? Aquilo que a gente cria a partir da identificação do que nos une, dos objetivos comuns, das redes que a gente constrói e das ações que a gente faz em prol de alguma coisa. Eu creio que uma crise tem um lado positivo, que ela nos deixar muito claro que para sair dela a gente tem que fazer alianças, a gente tem que trabalhar em rede, e a gente tem que dar menos bola para as diferenças e mais bola para o que nos une. E as diferenças têm que permanecer, elas não têm que acabar. Elas têm que existir, têm que estar pontuadas, mas o foco não são elas em tempos de crise, né? No Vale do Taquari, para a gente se transformar em uma região Smart Cities, que é a ecorregião do autor que eu falei antes, né, do Sachs, eu acho que precisa dessa articulação dos atores, mas também precisa de uma mudança de mentalidade de muitos atores em relação ao paradigma mais holístico, de pensar que tudo interage, de pensar ecossistemicamente, de pensar essa interdependência. Não adianta eu ter um bom trabalho do poder público no meu bairro se no outro bairro não tem. Não adianta eu estar bem, eu estar feliz, se tem gente que não passa bem, né? Então, tudo isso, e aqui em Lajeado, a gente tem todas as escalas de desigualdade também. Se a gente pensar na região e tudo, isso que a gente vive num lugar em que o índice de desenvolvimento humano é bem, bem bom em relação a muitas outras regiões do Brasil. Então, o que, que eu acho que é mais fundamental? É sair dessa coisa do ego, do que só eu penso, só eu acho, e isso que é a grande verdade, que agora cada um tem sua verdade, e a gente criar um pouco um pensamento mais ecológico, né? O eco no sentido de pensarmos como sistemas, que uns interagem sobre os outros, e que é preciso valorizar as singularidades de cada cidade para construir uma região, sem uma supremacia do econômico, nem a supremacia do tecnológico, nem a supremacia de nada que não seja sustentável, mas cada um tem seus valores, suas necessidades, né? Valorizar a diferença de ideias, de modelos de produção, de formas de vida, né? A diversidade em todas as suas formas, aceitar, compreender o outro, porque ele nos, é o outro diverso que me mostra uma nova forma que eu posso assumir na minha vida, uma novidade, né? Então, acho que estar aberto a isso, tanto nas relações de como cultivar, como organizar a minha casa, em que novidades eu posso trazer para a minha família, para o meu bairro, como para as questões culturais, né? De interagir com as pessoas que, às vezes, eu tenho preconceito também. Isso também é muito importante, senão não é sustentabilidade. Sustentabilidade não é só uma questão ecológica, né? Ela é uma questão multidimensional. Ela pega economia, política, social, cultural, todos os elementos, além do ecológico.
Bom, gostaríamos muito de continuar esse bate-papo, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. E para finalizar essa entrevista, queríamos saber qual recado que você deixa para toda a comunidade que está nos acompanhando agora através das ondas da Univates FM em relação à nossa temática comentada hoje.
Olha, desde criança eu tento ser coerente com a minha fala. Acho que eu nasci com isso, que em alguns momentos da minha vida foi um dilema e hoje não é. Eu acho que hoje é um legado que eu dei para mim mesma, né? De assumir a minha fala com a responsabilidade do agir, né? Então, hoje o que eu posso falar é o que eu faço, né? Eu acho que cada um, o único legado que a gente deixa, né? Quando acontece alguma coisa com a gente, o que a gente se lembra quando alguém morre, né? A gente lembra o jeito que ele viveu. Não adianta o cara ter feito, escrito 200 artigos, essas coisas todas. Não é isso, é como ele viveu. É quem conviveu, além das coisas que disse ou escreveu, mas não é pela quantidade, né? Pela qualidade das ideias da vida que a pessoa teve. Então, o que que eu penso? Hoje eu mudei de vida e eu posso dizer que essa mudança ela pode assumir diferentes dimensões para cada um. Então, o que que eu deixaria como recado, né? Fazer coisas construtivas. Entre pessoas, se eu não estou bem, logo tem muitas pessoas que também não estão, vamos interagir, vamos criar espaço de conversa para falar de quem não está bem. A questão das hortas. Cada um tem o mínimo de produção de alimentos, um temperinho, alguma coisa, já passou da hora, né? Uma horta de um por um, ela faz a diferença. Se cada casa, se cada família tivesse uma horta de um por um, que diferença, né? Soma um por um vezes 80 mil habitantes, nós temos aí pelo menos 20 mil famílias, seriam 20 mil vezes 20 mil metros quadrados, né? Isso dá um bom espaço. Coletar a sua água da chuva, né? À medida que as pessoas vão construindo casas, não são casas sustentáveis. Coleta água da chuva, vaso sanitário com água da chuva, né? Não precisa. Eu faço um xixi, eu puxo uma descarga, vai 6 litros de água, ou 12. Em alguns casos, a geração de energia, né? A geração de energia, diminuir a emissão de CO2, não desperdiçar as coisas, reutilizar, reelaborar. Agora mesmo, a questão da energia, eu poderia ter trocado meu carro, que é um carro que tem 10 anos. O que que eu vou trocar o carro se ele está me servindo? Até esses dias tive excesso de velocidade com ele. Ele não é ótimo, ele é 1.4, eu tive excesso de velocidade, por que eu vou trocar de carro, né? Já está até excedendo. Então, ser um consumidor eticamente exigente, né? Olhar dos seus consumos e abrir-se para as relações, né? Para as relações com as novas ideias, seja das pessoas, dos livros. Sair desse círculo vicioso das redes sociais, em que a gente só entra naquelas coisas de algumas notícias muito repetitivas, né? Sair dessa coisa do ego, né? Pensar além de si, da família, e ir para a comunidade, ir para os teus colegas de trabalho, para outras comunidades, para outros grupos sociais, né? Então, se conectar com a vida, né? Eu acho que é isso que é o principal recado que eu estou falando. Se conecta com a tua vida, com a vida social, com a vida ecológica, perceba, entenda que cada parte do nosso corpo tem os mesmos elementos químicos que um bicho, que a terra, que as plantas, e que o planeta e que as estrelas. Então, não dá para negar isso. Isso é um conhecimento que já está há muito tempo circulando por aí, né? E a gente vive como se a nossa vida importasse e o grande selfie de todo dia fosse o mais importante. Então, acho que o grande recado é muito do que vem dos movimentos sociais para mim, né? Sair do ego e ir para o ecológico em todas as suas dimensões. Passa por si, pela sua psique, sua alma, né, sua individualidade, mas também vai para a relação coletiva e vai para a relação com a natureza. Que todos esses temas atravessam os nossos saberes e fazeres do programa de pós-graduação Ambiente e Desenvolvimento aqui da Univates, o PPGAD.
Muito bem, essa foi professora Jane Mazzarino, professora de jornalismo aqui da Univates. Professora, muito obrigado pela sua fala, obrigado por todo o conteúdo que a senhora trouxe aqui para a gente e tenha uma excelente tarde.